Vamos então retomar os nossos trabalhos e, para concluir a nossa ordem de trabalhos, estávamos no ponto 3. Aproveito para esclarecer para quem não ouviu esta referência, o Sr. Secretário disse que o Conselho de Fevereiro dá a suposição com o de Março foi cancelado. Portanto, apenas em Março teremos Conselho Europeu e portanto, teremos. Srs. Deputados, passamos ao ponto 3B, um parecer que tem como data limite de 14 de janeiro, que é a relatora a ser deputada Lídia Bulcão, sobre uma proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho sobre os marítimos e que altera outras diretivas anteriores. A deputada tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ora, esta proposta vai introduzir alterações em 5 diretivas atualmente em vigor, nomeadamente a diretiva relativa à proteção dos trabalhadores assalariados, a diretiva relativa à instituição de um Conselho de Empresa Europeu, a diretiva que estabelece um quadro geral relativo à informação e consulta dos trabalhadores, a diretiva relativa à aproximação das legislações dos Estados-membros respeitantes aos despedimentos coletivos e a diretiva relativa à proteção dos trabalhadores assalariados em caso de transferência de empresas. E estas alterações surgem porque as diretivas da UE no domínio do direito do trabalho são regra geral aplicável a todos os setores da atividade e a todas as categorias de trabalhadores. Contudo, atualmente os trabalhadores marítimos são ou podem ser excluídos no âmbito da aplicação de 6 diretivas, as 5 que eu referi, e ainda uma outra que é a diretiva relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços. Ao longo deste tempo da existência destas exceções, a maioria dos Estados-membros pouco ou nada recorreu a estas exclusões, visto que, tendo-se 8 Estados-membros não excluído os marítimos de qualquer destas diretivas, e outros 8 Estados-membros utilizaram apenas uma exclusão. Contudo, esta grande diferenciação de opções cria uma potencial situação em que as mesmas categorias de trabalhadores são tratados de modo diferente em diferentes Estados-membros. Sublinho-se aqui que Portugal foi um dos 8 países que não aplicou nenhuma das exceções, tendo transposto as 6 diretivas sem excluir os trabalhadores marítimos portugueses, que beneficiavam assim das regras gerais aplicáveis aos demais trabalhadores. Acresce que estas situações de exclusão podem ter também um impacto negativo sobre alguns direitos reconhecidos na Carta dos Direitos Fundamentais da União. Ora, sabendo-se que o número de trabalhadores marítimos da União está em constante diminuição e que esse decréscimo poderá representar um problema grave no futuro, tal até como já reconheceu a Comissão Europeia, corre-se o risco de que estas exclusões e diferenciações entre os diversos Estados-membros possam contribuir para a falta de interesse nas carreiras marítimas, reforçando a ideia de que os marítimos são menos bem protegidos do que os outros trabalhadores europeus. E é precisamente para combater a situação acima descrita que esta iniciativa visa precisamente melhorar o nível de proteção dos direitos abrangidos pela Carta dos Direitos Fundamentais no Direito de Trabalho da UE e garantir condições equitativas em toda a União, combatendo também a existência de concorrência menos leal no mercado europeu. Sublinho-se que esta proposta está em sintonia com os objetivos da Política Marítima Integrada e com a Estratégia 2020, e que foi alvo de várias consultas e submetida a uma avaliação de impacto, da qual ressalvou um consenso sobre a necessidade de contribuir para a igualdade de condições de concorrência para o setor a nível global e sobre o papel que a legislação da UE também pode aí desempenhar. No que toca ao princípio da subsidiariedade, tendo em conta que a atual situação jurídica dá origem a um tratamento desigual da mesma categoria de trabalhadores em diferentes Estados-membros, uma iniciativa da UE asseguraria pelo menos uma maior igualdade das condições entre os navios que arvoram o pavilhão de um Estado-membro. Deste modo, e atendendo que a revisão das 5 diretivas só pode ser feita por meio de outra diretiva ou conjunto de diretivas e que o objetivo da presente iniciativa não pode ser suficientemente realizado pelos Estados-membros, fica claro que o objetivo é melhor alcançado ao nível da União, cumprindo assim o princípio da subsidiariedade.
Muito obrigado. Peço desculpa.
Pela minha parte, acrescentava só que eu fiz questão de deixar a minha opinião aqui neste documento, que não vou lê-la na íntegra, mas gostava apenas de ressalvar que, embora esta alteração seja, no meu entender, um passo no caminho certo, ainda há muito mais a fazer e a União Europeia precisa ser muito mais célere se quiser, de facto, aumentar o emprego nesta área, sobretudo quando vamos ter grandes desenvolvimentos e um aumento do tráfego exponencial no Oceano Atlântico. E tendo em conta, já falámos aqui até ao longo destas audições, tendo em conta que o Canal do Panamá estará para abrir e atualmente já 80% do tráfego passa pela costa da União Europeia, mas apenas 30% dos navios, por exemplo, da Marinha Mercante, estão registados na União Europeia, corremos o risco de perder o comboio se não conseguirmos agilizar os procedimentos.
Muito obrigado, parte, senhora.
É só.
Muito obrigado, senhora deputada. O parecer conclui pela existência de violação do princípio da subsidiariedade. Eu queria perguntar se há intervenções sobre esta matéria. Já agora, permita-me só notar aqui um ponto que me parece interessante, enfim, tem uma questão quase teórica, mas olhando aqui a exposição de motivos da proposta de diretiva, fundamenta a inexistência de violação do princípio da subsidiariedade porque diz que, não no parecer diz-se mais alguma coisa, diz que este exercício diz respeito à revisão de 5 diretivas e, como tal, só pode ser realizado a nível da União Europeia. Eu devo dizer que tenho algumas dúvidas de que isto baste para fundamentar a inexistência de violação da subsidiariedade, porque não é pelo facto de estar a rever outra diretiva que não há violação do princípio da subsidiariedade, só por si. É claro que essa diretiva só pode ser revista por uma diretiva, mas pode ser revista em termos tais que viola a subsidiariedade. Mas realmente, no parecer, diz-se mais alguma coisa, diz-se que é para eliminar aqui as situações de desigualdade. Enfim, peço desculpa de notar isto, mas só porque eu normalmente vou ver as fundamentações jurídicas que constam do preâmbulo dos diplomas e parece-me que esta era insuficiente, mas no parecer vai-se mais além. Srs. Deputados, pergunto se há intervenções sobre esta matéria. Não é o caso, posso submeter a votação? Votos contra, não há? Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade, então. Passamos à linha C. Sr. Deputado Alberto Costa apresenta um parecer sobre duas comunicações da Comissão relativas à preparação das eleições europeias e o reforço da realização democrática e eficaz das eleições para o Parlamento Europeu. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente e caros colegas. Estas duas iniciativas que estão sob escrutínio não correspondem a atos legislativos e, portanto, não está em causa o controle da observância do princípio da subsidiariedade. Em segundo lugar, essas duas iniciativas, uma comunicação e uma recomendação, inspiram-se num compromisso assumido pelo Presidente da Comissão Europeia já em 2012 perante o Parlamento Europeu, no sentido de apresentar um conjunto de propostas visando transformar a União Europeia numa realidade mais aberta e democrática em termos em que o seu debate pudesse ainda ser útil e utilizável nas próximas eleições europeias. Basicamente, e sublinhando os aspectos que me parecem mais significativos, o que se visava, e continuo a visar, é o seguinte: é exortar os partidos políticos europeus a que passem a indigitar com antecedência suficiente os candidatos à presidência da Comissão, coisa que, aliás, eles já aceitaram e começaram a fazer. Em segundo lugar, exortar esses candidatos a participarem ativamente na campanha, a serem protagonistas no debate eleitoral e nas campanhas eleitorais nos vários países. Em terceiro lugar, a que os boletins de voto revelassem a filiação dos partidos nacionais em partidos europeus, para com isso poder reportar a expressão eleitoral aos partidos proponentes desses candidatos. Em terceiro lugar, em quarto lugar, apostava-se em que este procedimento enfrentasse o declínio de participação eleitoral que se tem revelado nas últimas décadas de maneira constante e, portanto, que os próximos números de participação não fossem deprimentes, como se poderia recear que o fossem. E, por último, talvez mais importante, esperava-se que deste esquema no terreno resultasse uma espécie de atribuição, por uma via mais direta, de um protagonismo institucional ao Presidente da Comissão Europeia. Enfrentando com isso, embora esta parte não seja obviamente assim revelada, enfrentando com isso o processo de declínio que a figura tem sofrido por virtude da concorrência, pelo menos concorrência em certas dimensões, do Presidente do Conselho Europeu e da afirmação a que temos assistido desse órgão. O parecer, assumindo-se, portanto, nessa esfera do diálogo político, depois de recordar os factos que já são longos, porque o Parlamento Europeu aprovou este mecanismo em todos os seus aspectos, reforçando alguns deles, Houve processos nacionais subsequentes, houve uma tentativa de pilotagem da Comissão Europeia, pedidos aos partidos, aos governos para darem conta do estado da implementação destas recomendações, respostas desiguais e incompletas de vários governos, etc. Portanto, há um filme longo que, de forma tão objetiva quanto possível, é reportado na primeira parte do parecer, e depois há uma segunda parte onde estão considerações da avaliação dos problemas que foram colocadas debaixo daquela epígrafe, a opinião do deputado relator, para não criar problemas de adesão a este parecer. Esses problemas abordados são vários, não é impossível resumi-los aqui, andam à volta, por um lado, do aspecto da legislação eleitoral ser hoje assimétrica, diferenciada, etc. Eu vejo países onde se vota já com o nome do Partido Político Europeu no boletim de voto, haver outros onde isso não é possível, onde isso é permitido mas ainda não está realizado, haver países que dizem que vão mudar e outros países que não vão mudar e já disseram que vão mudar ou perderam a oportunidade de mudar porque disseram que não em processos legislativos que correram, como aconteceu já em Portugal, enquanto este procedimento de escrutínio decorria. Esse é um ponto importante que cria aqui agora um desfasamento entre uma implementação, de alguma maneira, a duas velocidades, que suscita muitas preocupações, que é o de, na esfera dos partidos, tudo avança depressa, os candidatos são indigitados rapidamente, mas cá embaixo, na esfera dos cidadãos que são chamados para legitimar este processo, as coisas não mudam. E, portanto, os cidadãos que votam em partidos nacionais continuam a votar em partidos nacionais. São examinadas algumas consequências, por exemplo, uma que é a favor de um candidato à presidência da Comissão ou a favor das suas chances de o vir a ser, concorrem votos que podem não ter sido expressos sequer com o nome do partido que o propôs à frente. E muitas outras consequências que são aqui descrutinadas. Há uma série de aspectos que não estão devidamente trabalhados e alguns deles que resultam da fragmentação, como se diria nos vários outros domínios da regulamentação europeia, da fragmentação das disciplinas eleitorais nos vários países. E um outro problema, para não demorar muito, um outro problema que não pode deixar de ser equacionado é o seguinte, quer dizer, este esquema entra no terreno já adquirido, o papel dos eleitores, o papel do decisor popular europeu sobre esta matéria está, digamos, pressuposto. Ninguém decidiu sobre este novo esquema, que importa um equilíbrio, uma alteração dos equilíbrios constitucionais bastante sensível. É evidente que estão aqui várias escolas de pensamento sobre como fazer a Europa, fazê-la com participação prévia e discussão, fazê-la com arranjos, com acordos, com outro tipo de passos que, uma vez dados, já não voltam atrás, porque se apresentam como consumados no momento de ouvir as pessoas, etc, etc. Mas é um problema, este problema metodológico é um problema de grande importância e que agrava a sua importância quando se processa, tendo no plano dos partidos europeus as coisas corrido conforme exortação, mas no plano da disciplina da votação, por exemplo, não tendo ela corrido conforme a exortação e apresentando-se essa realidade de forma diversificada. Bom, os colegas poderão ver os aspectos que estão especificados no parecer, que não é muito curto, sobre esta matéria, mas isto permite depois compreender decisões, propostas de conclusões, que são relativamente genéricas e que aspiram a poder ser apoiadas por muitos e que se confinam ao seguinte. Primeiro, a ideia de que, procurando-se uma radicação mais direta na expressão da vontade dos eleitores europeus por este vasto conjunto de soluções, esse sentido, esse objetivo, essa intenção é positiva. O debate é positivo. Mas, em segundo, a seguir, se a implementação é os partidos políticos europeus apropriarem-se desde já das competências e os candidatos assumirem desde já os protagonismos, etc., mas tudo ficar igual no plano da votação E quanto ao eleitor, isso não acontecer, contrariamente, aliás, a certos deputados, incluindo o deputado português Paulo Rangel e outros imensos deputados, propuseram, nada a acontecer. Então, há um desequilíbrio adicional nesta implementação. E depois sublinha-se também a importância de criar, aproximar as legislações eleitorais de maneira a permitir que os passos e os avanços que sejam reconhecidos ou atribuídos aos partidos políticos europeus assentem na própria expressão da vontade dos eleitores e, portanto, que eles, ao votarem num qualquer partido nacional, não estejam com isso implicitamente a ter de ser contabilizados como apoiantes de uma candidatura de um partido cujo nome nem sequer está no boletim onde votaram. Portanto, é um problema. E a última questão tem a ver com a chamada atenção para que os aspectos que envolvem alguma sensível ou significativa alteração dos equilíbrios institucionais existentes devem ser enfrentados pelos meios previstos nos tratados, e no Tratado de Lisboa em particular, e não por outros, citando-se a Convenção, porque a Convenção está prevista no Tratado, e também porque a Convenção é aquele instrumento onde os Parlamentos estão presentes. E, portanto, para evitar que a matéria, como se dizia no passado, deslize por cima, através de acordos interinstitucionais, de recomendações e de observâncias práticas em ordem mais ou menos dispersa do que é recomendado, preconizado ou votado no Parlamento Europeu, para evitar que isso aconteça, então que se respeite o procedimento previsto nos tratados, que dá uma chance, além de mais, aos Parlamentos e, por consequência, aos próprios povos e eleitorados. Penso que essas conclusões foram redigidas, pelo menos foi essa a ideia, no sentido de poderem ser acompanhadas e têm simplesmente a ver o caráter positivo da ideia geral visada pelo pacote. Em segundo lugar, o desequilíbrio preocupante de se poder avançar com uma parte e deixar a outra nas condições em que se encontra atualmente, da simetria, etc., etc., e desigualdade eleitoral. O terceiro, no sentido da importância de se fazer a aproximação eleitoral, da legislação eleitoral necessária para a votação poder ser reunida globalmente a favor de um partido ou de um personagem indicado por esse partido, um candidato, e por último, uma referência à Convenção, porque ela está prevista e não pode ser marginalizada, esquecida, para se montar um esquema que é um esquema tão ambicioso que um deputado muito conhecido no Parlamento Europeu, que é o deputado Andrew Duff, diz: procura-se com isto um vasto efeito transformacional. Concentrando estas mudanças todas, isto, atuando em conjunto, transformará, eu diria de uma forma indolor, está feito no momento de o fazer e, se fosse feito, estaria feito. Ora, muitos, e alguns presentes, várias vezes se manifestaram contra o facto da Europa não poder dar passos desta maneira, dever ser controlada e submeter-se em tempo oportuno a parlamentos, a opinião pública, etc., e esta prevenção tem que ser feita, sobretudo, por um Parlamento Nacional. Obrigado.
Deputado, Sr. Deputado Costa Neves, aqui temáticas muito interessantes, prática constitucional, revisão constitucional, etc., outras questões jurídicas, mas Sr. Deputado Costa Neves, por favor, tem a palavra para já.
Obrigado, Sr. Presidente. Essencialmente para agradecer o trabalho que o Sr. Deputado Alberto Costa partilhou connosco e que, obviamente, nos induz para uma série de reflexões. Uma coisa é um acordo político entre os partidos políticos europeus no sentido de encaminhar a escolha de uma certa forma. Outra coisa é descer-se aos detalhes, digamos, jurídico ou constitucionais, para que isso fique feito de forma a respeitar um conjunto de princípios definidos. Esse acordo de cavalheiros pode-se fazer em qualquer altura, seja ele qual for, que o grupo político que tem mais governos ou que tem mais maiorias entre os 28 Estados-membros, ou seja o que for, ou os resultados. Só que isso depois não atingirá necessariamente o objetivo que se queria, que era o objetivo de envolver os cidadãos. Porque esses acordos de cavalheiros, como o próprio nome indica, são feitos em salões, em salas, dentro de quatro paredes, e não é isso que suscita o entusiasmo dos cidadãos e a participação a aumentar dos 30% para os 60%, após 70%, ou pelo menos inverter a quebra que temos verificado. Portanto, a situação é muito complexa. Penso que o Sr. Deputado Alberto Costa pôs muito bem a questão. É pena nós estarmos já a discutir isto no fim da tarde e depois de duas audições, porque este assunto merece realmente uma reflexão mais aturada, e eu não vos queria incomodar muito com as minhas. Mas, portanto, quando se separa o acordo de cavalheiros do resto, temos noção da complexidade. Da complexidade que é aproximar legislações eleitorais, e da complexidade que é convocar uma convenção para discutir este tema. Não estou a ver, porque as eleições não são em maio de 2019, são em maio de 2014, que nós possamos fazer uma coisa ou outra. Acresce que o acordo de cavalheiros, segundo também vamos ouvindo, e isso é para partilhar uma informação que terá mais ou menos interesse, também não é tão fácil como isso, porque há quem diga, sim senhor, a família política mais votada indica o Presidente da Comissão. Está bom, mas então vai-se compensar isso com o Presidente do Parlamento Europeu e vai-se inverter essa negociação. Ah, está bem, mas o Alto Comissário não pode ser da mesma família política do Presidente da Comissão. Ah, mas o Presidente do Conselho tem que entrar nesta equação dos equilíbrios políticos, porque não podem ser todos da força política mais votada. E, portanto, o próprio acordo de cavalheiros, que eu a princípio apresentava como sendo fácil, não é tão fácil como isso. A ideia é aliciante, é, temos que envolver os cidadãos? Temos. Será desta forma? Às vezes parece-me que sim, outras vezes tenho dúvidas. Uma última questão, que é... A deficiência é minha, com certeza. Nós provavelmente mandaremos este parecer para as instituições europeias, ou seja, tenho sempre uma certa preocupação de eficácia em todas as situações, mas nomeadamente quando estamos a referir a uma comunicação e uma recomendação. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Ribeiro e Castro.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era muito rapidamente, não queria demorar este debate, nem estamos em condições aqui de o fazer, mas para agradecer ao colega deputado Alberto Costa a apresentação que fez, e o impulso que tive a pedir a palavra foi manifestamente para concordar sobretudo com a parte final, e portanto quanto preveniu quanto a alguns excessos de alguns colegas do Parlamento Europeu que querem conseguir por estas vias passos que geram bastantes problemas. E, portanto, creio que todas as intervenções que possamos fazer diretamente ou indiretamente no sentido de travar as manifestações disto que eu chamo os avancistas, é um grupo que eu conheço bem, o deputado Andrew Duff, e, portanto, que é manifestamente um avancista. E quando sabemos o que a opinião pública britânica pensa da União Europeia e escreve sobre a União Europeia, e nos damos conta que ele é um inglês, ainda é mais chocante o contraste entre as posições que ele procura fazer avançar por estas resoluções. E algumas vezes lhe pedi que ele aplicasse a sua energia a pregar aos ingleses, e portanto talvez isso ajudasse mais a Europa a caminhar do que por este tipo de textos. Mas creio que esse, aliás, é um dos defeitos a que nós devemos resistir, que este tipo de textos, por resoluções, por relatórios, em que procuram pôr em resoluções que depois dizem candidamente que são meras recomendações, que não são normativos, etc., mas são coisas próprias dos tratados. A única sede jurídica própria são os tratados, ou as leis nacionais, que depois são retiradas disso. E creio que existe uma grande diferença entre debate político, artigos de opinião e textos quase jurídicos, como às vezes as resoluções acabam por ser. Portanto, eu seria bastante prudente neste tipo de textos e acompanho o colega Alberto Costa na observação final que fez. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se há mais intervenções sobre esta matéria. esta, ou se entenda que, pronto, o debate está, podemos passar à votação do parecer, este relatório não tem prazo, portanto, se houver aqui razões para aprofundar o debate, embora eu penso que já houve aqui, digamos, audições sobre estas matérias, houve, é claro que foram aqui levantadas outras questões, estão no parecer, quer na opinião, e esta problemática penso que levanta outras questões, como a diferença entre revisão constitucional e mudança de prática constitucional, e as questões políticas que levantou agora também, quer o Sr. Deputado Alberto Costa, quer o Sr. Deputado Costa Neves e o Sr. Deputado Ribeiro e Castro. De todo modo, eu interpreto esta reação no sentido de haver disponibilidade para votar hoje, portanto, pergunto se mais alguém pretende usar a palavra ou se podemos proceder à votação, sendo certo que o ponto 3, opinião do relator, não será votado e que votaremos as conclusões separadamente a pedido do grupo parlamentar do PCP. Sr. Deputado Gabriel Rocha. Eu tenho de pôr isto à consideração da Comissão. Pronto, temos essa proposta formal por um deputado. Não sei se o deputado relator... a Comissão pode deliberar isso, mas é uma deliberação que é tomada por maioria. Portanto, eu não tenho poder, a mesa não tem poder para fazer isso sem a Comissão. É uma deliberação da Comissão. Aliás, eu recordo-me de uma outra Comissão de Presidência onde essas questões dos adimentos eram... Sim. Largamente discutidas, batidas e sujeitas à votação estrita. Portanto, não é? Mas temos essa proposta formal. Portanto, vamos, Sr. Deputado Alberto Costa, pedir a primeira palavra.
Este processo de escrutínio começou em março do ano passado. A primeira comissão já votou o seu parecer em abril. Nós iniciámos audições em maio. Por um conjunto de circunstâncias que agora não vamos apreciar, diversa espécie, não se concluiu antes do verão, prosseguiu depois do verão, prosseguimos audições, entretanto a Comissão fez consultas, terminaram os prazos para as consultas. Eu acho sinceramente que é a altura de apresentar o nosso ponto de vista, porque um novo atraso comprometeria bastante a possibilidade de algumas dessas objeções serem olhadas em tempo útil. Isso seria tudo bom.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu aproveito só para complementar aqui um aspecto. Eu sinto que foi perguntado qual é a eficácia, qual é o enquadramento deste parecer. Este parecer insere-se naquilo que se designa nos tratados como diálogo político e, portanto, será enviado como tal nesse quadro e terá a eficácia que o seu mérito e o seu conteúdo merecer junto dos seus destinatários. Não é? Portanto, Sr. Deputado, eventualmente poderá dar origem a respostas. Sr. Deputado...
Obrigado, Sr. Presidente. É para dizer que desde logo respeitamos a posição manifestada pelo autor, que me parece fundamentada, e portanto nós podemos continuar a debater este tema, mas em relação ao relatório não vai acrescentar nada. Daí que me pareça que estamos em condições de passar à votação do relatório e depois, se entender, tornar a suscitar o debate deste tema sobre o que é constitucional e o que é um acordo político e o que não é, perfeitamente de acordo. Obrigado, Sr. Presidente.
Eu retiro daqui que sem qualquer votação não há consenso para adiamento. Portanto, estando inscrito, enfim, penso que não será necessário fazer uma votação formal sobre isto. Portanto, não haverá maioria para o adiamento, enfim, mesmo sem ouvir os outros dois grupos parlamentares. Portanto, retiro daqui que devemos passar à votação. Portanto, se tem prejuízo de podermos voltar a discutir o tema sem. E assim sendo, posso meter à votação o parecer ou... por pontos separados. Senhores deputados, vamos primeiro votar os pontos 1...
Sr. Presidente, desculpe, se me permite... Se os seus deputados não se imputassem, a parte 2, os considerantes, nós votávamos, não sei se poderei dizer agora a votação e daí facilitar, era propor a votação da parte 2, os considerantes, e a parte 4.
Sim, eu iria. Pronto, vamos votar para já a parte 1, nota introdutória. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. É aprovada por unanimidade. A parte 2, considerandos, é aquela parte onde se faz a descrição do processo, foi assim referido, que levou a que se conclui com este parecer. votos contra os considerantes? Não pretende separação de alguns considerantes ou não?
É não, só votar. Não, não é íntegro.
Votos contra, a parte 2. Abstenções? Não há também. É também aprovada por unanimidade. A parte 3, a opinião do total autor do parecer, não é votada. Passamos à parte 4, conclusões. Vamos votar separadamente as conclusões 1, 2, 3 e 4. Conclusões, conclusão 1. Qual é que pretende separar?
Pode votar as conclusões ou têm que ser votadas separadamente?
Não tem. O voto do PCP é igual em relação às 4 conclusões?
Sim.
Muito bem. Então, assim sendo, vamos votar as conclusões em grupo, aglomeradamente. Votos contra as conclusões? Abstenções?
Contra, desculpe.
Voto contra do PCP. Voto contra.
Foi o deputado.
Voto contra. O PCP vota contra. O PCP vota contra as conclusões?
Sim.
Abstenções? Não há. É aprovado o ponto 4, as conclusões,
Sr. Presidente,
com o voto contra do PCP, na ausência do Bloco de
Esquerda. Sr. Presidente, se me permite...
Temos dois pedidos de uso da palavra. Um é para uma declaração de voto.
Exatamente.
Devem ser ambas para declarações de voto. Eu enfim, não sei a quem é que devo dar a primeira palavra. Eu penso que vi primeiro a senhora deputada pedir a palavra. Portanto,
muito obrigada,
penso que
é nome
do grupo parlamentar da...
Bem, em primeiro lugar agradecer ao Sr. Deputado Alberto Costa a elaboração do parecer e de facto este voto contra as conclusões exprime única e exclusivamente porque se bem que a questão da cimeira poderia ter sido reservada para um outro tipo de votação, mas na globalidade das conclusões, tirando a questão da cimeira, de todo acompanharmos isso, porque relativamente àquilo que foi exposto nos considerantes e a manifestação e a posição política do PCP e da Assembleia da República ao manifestar reserva absoluta, naturalmente que são contrárias às posições e daí o voto contra da CDU, do PCP, embora de facto a questão da cimeira me tenha deixado na dúvida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dando-nos parabéns ao Sr. Deputado Alberto Costa pelo trabalho feito, eu, no entanto, votei isto apenas por uma questão de disciplina partidária, já que não acompanho as preocupações do Sr. Deputado Alberto Costa levantadas neste parecer. Nós passamos o tempo a queixarmos, nós, a sociedade em geral, não estou a falar aqui dos Srs. Deputados, da falta de legitimidade democrática das instituições europeias e por isso, quando há propostas concretas, eu penso que estas são propostas interessantes que a Comissão apresentou, pelo menos estão em cima da mesa, e já agora, Sr. Deputado Ribeiro Castro, o deputado André Duff foi para todos os efeitos eleito pelos britânicos, e por isso, pelos vistos, nem todos os britânicos acompanham o euroceticismo idêntico ao euroceticismo maioritário no Reino Unido e tem essa legitimidade. Nessa circunstância, penso que as propostas são válidas e não acompanho as preocupações do deputado Alberto Costa neste parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu tenho também aqui a inscrição do seu deputado António. Primeiro tinha visto o seu deputado António Rodrigues, tinha sido escrito primeiro. Sr. Deputado Alberto João Lobo, por favor, prescindiu aqui. É também para uma declaração de voto, penso eu.
Muito obrigado. É só para referir que, no meu caso, eu votei convictamente, pese embora, recordo perfeitamente ter travado razões com o Sr. Deputado Alberto Costa, mas reconheço o mérito, o esforço, a bondade e a segurança da análise. E, portanto, votei favoravelmente. Eu quero referir isto. Também, Sr. Presidente, e sem, com todo respeito pela senhora deputada do Partido Comunista, para mim é muito difícil, do ponto de vista lógico, mas isto é uma questão minha, votar favoravelmente os considerandos e não votar favoravelmente as conclusões. Com toda a franqueza lhe digo, porque é-me quase impossível, do ponto de vista lógico, aceitar esta situação. Mas respeito, e portanto era só para lhe dizer que não compreendo como é que se consegue essa situação. Muito obrigado.
Tenho também uma declaração de voto em nome do Grupo Parlamentar do PSD aqui na Comissão, do Sr. Deputado António Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Alberto Costa. Julgo que a sua justificação final foi até a mais significativa, na razão de que o tempo que este processo esteve nesta Comissão significou que lhe demos importância política, quisemos refletir e aprofundar a questão que lhe estava subjacente. Se nós formos analisar as questões que aqui estavam do ponto de vista individual, todos nós poderíamos eventualmente ter divergências. Mas não é uma questão individual que aqui está em causa. É uma questão de perspectiva jurídica, de perspectiva política, relativamente à evolução dentro da União Europeia. E por isso, saudámo-lo pelo esforço que fez, mas mais do que isso, pelo que desceu, pôs no relatório e pelo que daqui da Comissão conseguiu traduzir no documento final que esta Comissão aprovou.
Muito obrigado. Tenho também pedido a palavra do Sr. Deputado Ribeiro Castro, em nome do CDS.
Sr. Presidente, eu não intencionava fazer nenhuma declaração de voto, mas uma vez que fui mencionado numa declaração de voto de um colega, e eu tenho que esclarecer o meu ponto de vista. É evidente que eu não ponho em causa a legitimidade do Sr. Deputado Andrew Duff, nem isso pode ser retirado das minhas palavras, nem direta nem indiretamente. Todos os deputados são igualmente eleitos e todos têm a mesma legitimidade. Aquilo que eu preveni, e tenho experiência por ter acompanhado, e considero, aliás, que isso é um fator que contribuiu para que a década de 2000 fosse, em termos de construção europeia, na minha visão, uma década largamente perdida, tem a ver com os setores que eu chamei os avancistas, que são setores que veem muito, ou dizem que veem muito, no horizonte longínquo, mas depois não olham o terreno que está no passo adiante e muitas vezes fazem toda a gente tropeçar. Basta ver, aliás, o que foi a experiência frustrante do projeto constitucional europeu e o atoleiro institucional em que nós ainda estamos. Teria sido mais prático se tivesse sido mais comedido e se tivesse avançado em territórios como a governação económica, onde nós ainda estamos a resolver problemas, ou outros que nós sabíamos que eram, já nessa altura, cruciais. E creio que esses setores muitas vezes procuram fazer cercos aos colegas e aos parlamentos nacionais, fazendo votar por resoluções coisas que não estão nos tratados, quando o trabalho deve ser outro. E esse esforço aumenta as desconfianças. Portanto, isso alimenta os setores eurocéticos. Portanto, eu continuo a ter opinião que seria mais útil que o seu deputado Andrew Duff, como britânico, usasse a sua energia e o seu inglês talentoso a escrever no Daily Telegraph, no Guardian, a intervir na Sky, na imprensa tabloide, e a esclarecer muitos dos fantasmas dos seus colegas, em vez de se entreter a alimentá-los, como muitas vezes, e a fazer ricochete sobre todos nós. Essa é a minha preocupação. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não sei se está mais pedido, Sr. Deputado Relator, pretendes a palavra ainda, por favor. Sr. Deputado Alberto Costa tem a palavra.
Eu só queria, Sr. Presidente, agradecer as referências amáveis que me foram feitas, mas dizer que isto não pode ser centrado na referência que fiz a um conceito empregue pelo Sr. Deputado André Duff, porque vários outros deputados dos vários partidos, incluindo, por exemplo, o nosso deputado, o deputado português Paulo Rangel, de uma forma muito clara no Parlamento Europeu, disseram que a primeira tarefa a pôr em prática era alterar o regime dos boletins de voto e colocar lá os partidos políticos europeus. E essa argumentação, que é generalizada, e que no caso dele é insistente, corresponde a um ângulo de análise irrecusável para este passo, cria depois um problema subsequente, que é isso não se verificou, isso não se deu nos vários países. Portanto, e agora a discussão está feita, é só para dizer, focar demasiado o liberal britânico que tem dado sempre contributos para que se andar para diante no plano europeu, pode fazer esquecer que muitos outros contributos foram dados e que o score alcançado no Parlamento Europeu em torno desta resolução foi enorme, não é? Foi enorme. E era só esta observação, só para não ficarmos focados no nosso amigo André Duff, que de facto foi o relator e que tem aqui um papel eminente também, não quero deixar de reconhecer, tem um papel eminente. Mas há muitas outras contribuições.
Muito obrigado.
Esta hora já não dá para aqui.
Temos ainda um último parecer, também sobre uma comissão. Eu penso que está esgotado as declarações de voto sobre este ponto, a linha C, para depois passar à linha D, que é o último ponto que temos para apreciar, que é um parecer sobre uma comunicação da Comissão sobre o ensino superior europeu no mundo. Os deputados estão em condições de tratar isto hoje. O Sr. Deputado Duarte Marques tem a palavra.
Muito obrigado. Estou a ser altamente pressionado.
Chegado a esta hora, faço esta pergunta.
Para ser rápido, eu que tinha a convicção que já tinha feito esta apresentação, mas passo a fazer. Não, trata-se de uma... Não carece de verificação da subsidiariedade, do princípio da subsidiariedade. Trata-se apenas só de uma comunicação da Comissão ao Parlamento e ao Conselho sobre o ensino europeu no mundo, no fundo que vai ressalvar e salientar a importância do ensino europeu e da rede que terá a ser montada entre os estudantes do ensino superior a nível europeu, a sua contribuição para a globalização e para o desenvolvimento tecnológico, e sobretudo o que está a mudar no panorama e no espaço do ensino superior em toda a Europa, mas também as expectativas dos jovens que hoje em dia não pensam apenas em estudar o seu país, mas sim em circular. Salientar também que a Europa começa a ser um polo muito atrativo para estudantes que querem estudar no estrangeiro. A Europa acaba por ser o espaço de excelência para isso, à semelhança de outras regiões, como o caso dos Estados Unidos. Portanto, era apenas isto, simples, e dou por encerrado o escrutínio, e imagino com a simpatia de todos os outros deputados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como disse, não há aqui avaliação do...
Dr. Alberto Costa, foi bem mais rápido.
Não há aqui avaliação do princípio da subsidiariedade, é um tema relativo ao ensino superior europeu no mundo, uma comunicação. Pergunto, Srs. Deputados, se há intervenções sobre esta matéria, sobre os considerantes, sobre a introdução, ou sobre as conclusões. Não é o caso, posso submeter a votação. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. Então é aprovado por unanimidade e passamos rapidamente. O último ponto foi adiado, a linha E, foi pedido adiamento pelo Sr. Deputado Gabriel Gosta. E, portanto, passamos ao ponto 4, distribuição das seguintes iniciativas sobre o PS, cabo ao PSD, proposta de regulamento em matéria jurídica, que estabelece um processo europeu para ações de pequena montante e um outro relatório sobre a aplicação de um regulamento que estabelece justamente o processo europeu para ações de pequeno montante. Sr. Deputado Costa Neves, quem é que lhe indica?
Deputado João Lobo.
Sr. Deputado João Lobo. Depois temos... uma proposta de decisão do Conselho que estabelece a posição a tomar na 18ª reunião ordinária das partes contratantes na Convenção de Barcelona sobre a proteção do meio marinho e da região costeira do Mediterrâneo. O PS indicou, o Partido Socialista indicou o Sr. Deputado Jacinto Serrão. É a informação que a mesa tem. Depois, o relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, Conselho, Comitê Económico e Social, sobre a avaliação intercalada do Programa Europeu de Monitorização da Terra e suas operações iniciais, PSD.
Deputada Paula Gonçalves.
Sr. Deputada Paula Gonçalves. Temos seguidamente a linha D, relatório da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho sobre as atividades de investigação e desenvolvimento tecnológico da União, PSD.
Deputado Gabriel Gosta.
Deputado Gabriel Gosta. E depois temos uma comunicação da Comissão Análise Anual de Crescimento para 2014 e contribuição para a Análise Anual de Crescimento para 2014, projeto de relatório conjunto sobre esta matéria também, sobre o emprego. O Partido Socialista indicou o Sr. Deputado Carlos Zorrinho. É a informação que a mesa tem. Srs. Deputados, posso dar por aprovadas as atas? Então, temos concluído os trabalhos hoje. Muito obrigado. Mas pronto. No caso foi desde de manhã. Eu prefiro concentrar isto num dia, sabe? E correu bem, não houve. Mesmo se traz a dois, teve melhor.